Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias, as nossas histórias inspiradoras. Hoje, o último trabalho da semana, prosseguiremos na semana que vem, segunda-feira, e separei para o nosso trabalho de hoje um texto muito, muito especial, um texto do jovem escritor norte-americano Charles Yu. Ele contribui para uma coletânea, para um compêndio de escritores que procura descrever o quadro do cotidiano na época de pandemia. Realmente um texto muito interessante que ele escreve. Ele faz um painel, um raio-x de uma série de elementos que não são tão aparentes, ainda que a evidência em torno disso seja imensa, como vocês verão a seguir. Há vários elementos de inspiração para o que veremos agora, neste quadro pintado pelo jovem escritor Charles Yu. Vamos lá então, vamos diretamente ao texto, nesta tarde de sexta-feira, aqui na capital gaúcha. O sol já desapareceu lá do outro lado das margens do Guaíba, uma noite que será de muitas estrelas no céu. Então, o Charles Yu, ele inicia o texto dele dizendo: as pessoas precisam umas das outras, gostam de estar perto umas das outras, gostam de tocar umas às outras. Elas pesquisam coisas na internet como Harry e Meghan. Harry e Meghan no Canadá, resoluções de ano novo. Quanto tempo? Resoluções de ano novo. As pessoas gostam de estar com suas famílias, gostam de estar com estranhos, trabalham em espaços apertados. As pessoas se amontoam em cubículos, espelham o ar por aí, dormem em caixas, precisam umas das outras. As pessoas se tocam umas às outras. As pessoas se movem pelo mundo, em todos os lugares do mundo, que nem nós. Pesquisam coisas como Harry e William, Meghan e Kate. Meghan e Kate briga. Foto, NFC, playoff. As pessoas se perguntam: eu deveria ter medo? Quanto medo eu deveria ter? As pessoas se perguntam: o que é coronavírus? Coronavírus, o que é? Ideias, festa, Oscar. Discurso do presidente. Discurso do presidente. A que horas? Super Bowl. Apostas. Super Bowl é o maior torneio que há nos Estados Unidos, torneio coletivo, né? Claro, corresponderia aqui ao Brasil, ao nosso campeonato de futebol nacional, algo assim. As pessoas se perguntam: acompanhamento para nachos super apimentado, acompanhamento para nachos mesmo menos apimentado. As pessoas se perguntam se deveriam estar com medo, mas elas já estão com medo. Antes de eu prosseguir, do que o Charles Yu está tratando? Olhem bem a pontuação do discurso do que este cronista do cotidiano nos traz. Muitos neste momento falam em solidão, em afastamento, em saudade, em que a vida agora é completamente diferente. E o Charles Yu está nos dizendo assim, ó: de certa maneira estamos ainda nos mesmos elementos de antes da pandemia, nós migramos para os computadores os nossos padrões existenciais típicos de fora da pandemia, os nossos interesses de fora da pandemia, que víamos no noticioso da noite, nas televisões durante o jantar, que víamos no jornal, que comprávamos, assinávamos e que vinham até a nossa porta, muitos trocaram pela assinatura digital. Nós, as conversas que tínhamos, ele disse, tudo isso prossegue. E as pesquisas que são feitas na internet para mostrar o que a maioria das pessoas, ou uma grande parte, está procurando, mostra essa migração de conteúdos. Ou seja, nesse momento, a migração para o mundo digital não foi uma ruptura com aquilo que as pessoas viviam, foi uma continuidade com outros elementos, diferentes daqueles que estávamos acostumados. Assim, pelo menos, é o que o Charles Yu nos conta até aqui. Será que o texto dele vai prosseguir nessa sequência ou ele vai nos mostrar outras coisas para além disso? Vamos ver o que ele vai pontuar agora. As pessoas têm padrões, finais de semana, planos para o verão, têm seu jeito de fazer as coisas. Elas não veem como abrir mão disso. Elas têm fraquezas. As pessoas precisam umas das outras, gostam de estar perto umas das outras, fazem ruídos, abrem suas bocas e espelham ao redor de si e fazem ruídos umas para as outras. Ah, ha, ha, isso é um ruído. Obrigado, isso é um ruído. Você viu aquela história sobre a Meghan e o Harry? Também é um ruído. As pessoas têm sistemas. Sistemas têm pressão. Pressão faz crescer, aproveitar mais as coisas, mais e mais e mais. Entram nas caixas de ar. E nessas caixas, há caixas menores. E caixas menores, e muitas pessoas rastejam para dentro de uma caixa e sentam ali. E compartilham o ar. Os movimentos parecem aleatórios de início, mas estude esses movimentos e ficará claro que os sistemas têm padrões. Luz do sol os tira de suas caixinhas. Elas se movem juntas em correntes, correntes maciças, às vezes viajando bastante longe de suas caixas natais para pontos de distribuição ou centros onde se reúnem em caixas grandes, correntes no chão. Elas também são capazes de viagem aérea. Elas se separam e dividem trabalho. O trabalho serve para gerar mais, mais e mais e mais. O dia inteiro, elas se separam em grupos. Então, formam novos grupos, o ar é expelido. Há contato, sob a luz da lua, elas vão em correntes em volta às suas caixas ou outras caixas. Essa descrição, essa narrativa que o Charles Yu propõe, será que com isso ele está querendo nos perguntar se achamos que a vida fora da internet, fora das mídias sociais, fora das buscas dos sistemas computadorizados, dos nossos trabalhos remotos, antes já era exatamente assim? Só que não tínhamos a menor noção que já fazíamos as mesmas partições, as mesmas segmentações e os mesmos elementos, apenas não no monitor, mas no nosso mundo, que já se parecia com esse monitor. E dessa maneira os nossos monitores, os nossos computadores apenas copiaram, expandiram esse mundo que já era nosso. Se é isso que ele está dizendo, então faz sentido falarmos em revoluções digitais, em um mundo completamente novo e diferente? Um mundo completamente novo e diferente que não terá os vícios, os problemas, os dilemas do velho mundo offline? Ou o que cada vez mais verificamos é uma continuidade das questões? Por que ele diz que nós somos criaturas de caixas, que vivemos em caixas, trocamos uma caixa por outra caixa? É isso o nosso comportamento? Nós fazemos assim? A nossa vida é medida, é pesada, ela é esquadrinhada pelo compasso. Você e eu, você, os colegas, nós somos pessoas assim que nós nos apresentamos e dizemos: olá, eu tenho 40 e tantos anos, eu tenho formação acadêmica em tal área, eu tenho uma casa própria, eu ganho tanto por mês. Nós fazemos isso conosco? Ou de outra forma, pela educação que temos, pela polidez do discurso, etc., nós não fazemos diretamente assim, mas ostentamos e nos queixamos intimamente conosco, dizendo: ah, eu não consegui tal coisa, eu não consegui terminar meu curso superior, eu não tenho minha casa própria, eu não ganho tanto quanto aquele senhor que ganha tanto. Nós fazemos isso? Porque se nós fazemos isso, se nós nos medimos e nos pesamos, e vejam, não estou falando de 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, estou falando de vida. Se estamos fazendo isso, então se torna compreensível quando uma pessoa chega ao consultório e diz: doutor, eu joguei minha vida fora. Aquilo que eu acreditava, a minha esposa, meu marido me traiu agora, e eu, tudo então não vale mais nada, ou então a empresa a quem eu dediquei toda a minha vida, meus 15 funcionários, 20 funcionários, quebrou. Então eu vi agora que eu sou um grande fracassado, doutor. É uma maneira de fazer isso. E se assim for, o que ele está nos dizendo faz muito sentido. Porque um homem que, por exemplo, tem uma empresa, durante 30 anos, graças à empresa, não só ele viveu, os filhos, os funcionários, outros, e agora a empresa, por N razões, chega ao final, isso quer dizer que ele fracassou? Que contabilidade esquisita é essa? Uma outra contabilidade não poderia dizer: eu aprendi muito, muitas pessoas ficaram bem, graças a Deus as coisas foram maravilhosas. Um ciclo termina, outros ciclos começarão. Muitos aprenderam com a empresa tais coisas, agora outros aprenderão outras. Não seria também uma contabilidade? Por que esta contabilidade fora das caixas é menor ou imperfeita ou errada em relação à contabilidade que o Charles Yu nos mostra aqui, que há nas caixas? E que de qualquer jeito parece sempre fazer a gente perder, se sentir mal, péssimo. Parece que não há um modo de termos paz, de prosseguirmos tranquilos. O que ocorre? Haveria maneira disso ser diferente? Se há maneiras disso ser diferente, quais são as maneiras? Quais são os modos? Ele prossegue dizendo: quando fica mais quente, passam menos tempo nas caixas. Quando é mais frio, aquecem suas caixas. Elas seguem ciclos de terra e lua e sol. A maior parte delas vive por muitos ciclos. Pesquisam coisas, ideias, primeiro encontro, bar de tapas, tapas, centro da cidade, tapas aqui que ele está falando é comida. Yuhan, na China, onde é Yuhan, sushi, perto de mim, como saber se ele tem interesse por mim, como saber se ela tem interesse por mim, como saber, bom, primeiro encontro, ideias, segundo encontro, Itália, Lombardia, Itália, vírus chinês, Trump, vírus chinês, coronavírus versus gripe, Covid, nem tão ruim assim. Ele escreve como quem forma neologismos. As palavras não são seguidas de ponto, de vírgula. Subitamente ele encerra tudo numa expressão. Muito interessante a construção gramatical que o Charles Yu faz no texto. Evidentemente mostrando como são as ideias de quem busca por estas coisas na internet. Então, a pessoa está lá e pesquisa Lombardia, Itália. Em seguida, por uma razão qualquer, ela diz: bom, muitos trabalhadores dali estavam na China. Aí, vou ver, vírus, China. E aí lembra de algumas coisas lá do governo anterior ao Biden, o Trump, aí vai lá, ah, o Trump e o vírus chinês. Então já é outra coisa e outra coisa. Isso tem a ver com as caixas? Sim, isso tem a ver com as caixas. O autor mostra que quem vive nas caixas faz alguns tipos de procuras. É assim que olha para os horizontes. Ou vocês viram algum desses que mora nas caixas olhar e dizer: ah, que vontade de ver o pôr do sol. Que vontade de ver o pôr do sol como é em Porto Alegre, aquela bola que parece uma abóbora se colocando lá para o outro lado do Rio Guaíba. E a gente consegue ver as escunas passando, muitos jovens em suas cadeirinhas, apreciando o pôr do sol, tomando seu chimarrão. Nossa, como é isso? Vocês viram alguma coisa assim relacionada às caixas? Talvez, para poder viver coisas assim, é preciso sair das caixas. Não das caixas da internet, das caixas da internet e das caixas de fora da internet. E como se faz isso? Como se faz isso? Acabamos de falar. Observando o pôr do sol, observando as estrelas, observando aquilo que o coração não faz muito, convidava a fazer. Vejam, ele prossegue o texto. Pesquisam coisas como: por que dizem que coronavírus nem tão ruim assim? Fonte notícia, confiável. Fauci, credenciais, Fauci. Fauci, gif, mão na cara. Fauci, bonito. Fauci, cansado. Fauci, casado. As pessoas se dividem em grupos. Dizem, alguns de nós são eles e alguns de nós somos nós. As pessoas nem sempre dizem a verdade, espalham coisas elas mesmas, mais e mais e mais. Aqui eu vou prosseguir mais um pouco, depois eu faço a consideração envolvendo isso que ele disse há pouco. Ele então, o Charles Yu prossegue dizendo: as pessoas se perguntam, quem inventou o coronavírus? OMS inventou o coronavírus. Pesquisam coisas, governador, lockdown, mudam seus padrões. Pesquisam sobre como medir 2 metros? As pessoas se perguntam, Zoom, o que é? Como usar Zoom? Notas escolares, minhas notas contam? Pesquisam coisas como, procuram padrões, reúnem dados, buscam padrões nos dados e então fazem algo inesperado, mudam seus próprios padrões, sem movimento em correnteza para caixas grandes. Os pontos de distribuição esvaziam, as correntes acabam, a migração aérea acaba, eles ficam parados em caixas pequenas. As pessoas então se perguntam: Zoom custa dinheiro? Criança entediada. Atividades, criança chateada. Agradecimento, professor. Estima, professor. Cebolinha cresce, que velocidade. Fórmula quadrática, seno, cosseno, tangente. Como ter esperança para crianças? Como parecer ter esperança para crianças? Pesquisam coisas como confinamento. Quanto tempo mais? O que dizer para crianças? Os mais velhos deixam. Os mais velhos delas ficam sentados sozinhos, em caixas, encarando caixas menores. Os seus mais velhos têm dificuldade com o ar. Encontram padrões, mas alguns precisam encontrar mais padrões. Mostrando o resultado para coronavírus, pesquisam em vez disso sobre coronavírus, constipação, conspiração. As pessoas se perguntam como cortar cabelo, como consertar cabelo criança, chapéus para criança. O Charles Yu deve ter feito uma longa pesquisa antes de escrever esse texto, pois ele coloca muito como várias pessoas fazem essas buscas, não é? Esquecem pontuação, vírgula, se é com S, dois S, X, e vão, muitos colocam ali como vem na hora, não é? Exatamente como ele está colocando aqui. Coronavírus, constipação, conspiração, consertar cabelo criança, e aí sai todo tipo de resposta. Ele prossegue dizendo: as mais novas buscam entrevista com astronauta, tour virtual, museu. Quando a escola volta? A coisa contra Hulk. Quem ganha? Hulk contra Thor. Sem martelo, quem ganha? Hulk e coisa contra Thor bêbado, quem ganha? Coronavírus real, coronavírus crianças. Ideia, dia das mães. Presentes para mãe. Presentes para fazer para mãe sem dinheiro. Todos os Homens-Aranha contra Hulk, quem ganha? Precisam umas das outras, gostam umas das outras, sentem falta umas das outras. As pessoas se perguntam: gatos podem ficar deprimidos? Pesquisam sobre doação, ONG perto de mim. O que é pandemia? O que é despensa? Como manter crianças seguras? Como manter idosos seguros? Idade idoso, sou idoso? O que é? Como fazer para? Tem problema C, eu posso, números. Ele colocou todas essas partes em uma em cada linha, mostrando um desenho, uma configuração muito interessante. Eu posso, números, números para cima, números crescendo. Quanto tempo antes de sintomas, coronavírus? Tem vacina para coronavírus? Como evito coronavírus? Como evito que o coronavírus começou? O vírus está piorando? O que é saúde mental? Como saber se eu estou deprimido? Qual delivery? Comida é mais seguro? Pesquisam sobre indicadores, fim do pagamento. O que significa sem salário, mas não desemprego? Telefone central, desemprego. Quando vamos abrir? Quando vamos reabrir Flint? Quando podemos reabrir Bowling Green, o boliche, né? Quando fica mais quente, as pessoas mudam seus padrões. De novo. Elas são sensíveis à temperatura e passam menos tempo nas caixas. Muitas delas morrem. Quando morrem, param de expelir ar. Quando morrem, não pesquisam mais coisas. Entenderam o que Charles Yu está tentando nos dizer? Onde está a alma? Onde está o coração? Onde estão as emoções? Onde está a transcendência? Onde está aquilo que faz de nós criaturas que miram os horizontes, que abraçam seus filhos, que beijam, que têm saudade, que sentem amor? Onde estão essas coisas todas? Charles Yu nos mostra que, ao fazermos esses padrões, estas coisas sem alimentação de sintomas pelos sintomas, parece que a maior parte de nós recua, não para as caixas, para algum outro lugar. Ele prossegue dizendo: o clima muda e seus padrões mudam de novo. Por ficarem paradas em caixas por muitos ciclos, começam a emergir. Algumas delas têm fome, algumas delas têm fome. Recomeçam o sistema. Devagar, as correntes retornam, a pressão aumenta, mais e mais e mais fazem comida. Algumas delas têm comida demais. Algumas delas compartilham comida com outras. Algumas delas fazem fila para comida. Em alguns momentos do texto, ele faz o encadeamento como se você tivesse a leitura, a respiração aumenta e parece que você está alimentando um motor, a combustão, que tem fome dessas coisas. A própria construção gramatical do autor faz esse desenho, fazendo com que as próprias palavras se alimentem, nos dando a ideia ao leitor, enquanto lê, além das caixas, dele estar dentro das caixas. Ele prossegue: pesquisam sobre gato ainda deprimido. Estamos num mercado em baixa. O mercado em baixa. Como receber assistência, imposto, salário? O que é lei marcial? Como decreto isolamento social? Cidades mais seguras para viver. O que se considera uma febre? O que se considera tosse seca? O que se considera essencial? O que está aberto agora? O que é lei marcial? Como fazer álcool gel em casa? Como costurar máscara facial? Camiseta como máscara, cueca como máscara. O que é N95? Como baixar febre? Morar sozinho. E se eu estiver sozinho? Tem subgrupos? Subgrupos são virtualmente indistinguíveis. Geneticamente, possuem sinais invisíveis que ajudam os membros de um subgrupo a identificar parceiros membros. As pessoas se dividem, elas dizem: alguns de nós somos nós e alguns de nós são eles. Essa frase merecia várias releituras. As pessoas têm fraquezas, algumas delas são agressivas, algumas delas são confusas, algumas têm memórias curtas, algumas delas não conseguem mudar padrões. Possuem sistemas, sistemas de ar, de informação, de ideias. Páginas depois, isso parece modificar. Vejam que ele escreve páginas depois. Podem estar em caixas pequenas e sinalizar umas para as outras em códigos. Tem ciência, sabem, cerca de 8% do genoma é DNA viral. Sabem que nunca vamos nos separar, não há subgrupos, não há nós e eles. Pesquisam sobre onde fica o protesto. Seguro protesto, como protestar? Eles entendem, comunidade é como se contagia, comunidade é como se resolve. As pessoas vão continuar. Emergir de suas caixas, em caixas, em caixas, rumo à luz do sol, ciclos retornando. Transmitirão mensagens umas para as outras, algumas delas ficarão confusas, algumas delas compartilharão comida, farão mais e mais e mais, algumas delas vão morrer, algumas delas vão passar fome, algumas ficarão sozinhas. Os sistemas serão os sistemas. Mas algumas delas podem mudá-los, reconstruí-los, criar padrões novos. As pessoas se reunirão novamente, em centros, voarão de novo, vão se reunir aos milhares e vão expelir ar umas nas outras. Algumas coisas não vão mudar. As pessoas vão precisar umas das outras, gostar umas das outras, sentir falta umas das outras. Terão fraqueza e forças. As pessoas se perguntam: Harry e Meghan, e agora, Harry e Meghan, o que vai acontecer? Charles Yu é um dentre muitos autores neste momento, autores que nos dizem se falamos em mudanças, se falamos em contingências, se falamos em tantas coisas, algo que não pode faltar em tudo isso é exatamente aquilo que nos define, nos caracteriza e que faz com que o mundo possa amanhecer com sol, com brisas, com horizontes para além desses que neste momento muitos consideram chatos, ruins, difíceis. Mas para isso precisamos ir além das caixas. Para isso precisamos sintonizar de novo com as nossas emoções, com os nossos sonhos, com as nossas buscas, com os nossos amores, com aquilo que mais fundo existe em nós. Do contrário, o que ele está dizendo é que essas coisas vão continuar. E a pandemia vai passar, ela passando ou não, para muitos isso sequer fará diferença, porque eles já estão vivendo em caixas, em caixas, em caixas. Mas para outros não. Talvez esses outros que vão fazer as brisas continuarem, que vão fazer o sol continuar, os sonhos poderem continuar, talvez esses possam abrir caminhos para muitos. Hoje vimos nas nossas histórias inspiradoras um dos mais importantes e novos escritores da nova geração norte-americana, Charles Yu. Agradeço a presença de vocês e convido para segunda-feira, 18 horas, horário de Brasília, prosseguirmos as nossas histórias inspiradoras, as nossas oficinas diárias.